explicador de hoje são nossos convidados. Luciano Gonçalves é presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, também o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, José Carlos Lima. Connosco está também Alexandre Mestre, especialista em Direito Desportivo e antigo secretário de Estado do Desporto, e o ex-árbitro e comentador do Observador, Pedro Henriques. E ainda vamos contar também com o nosso editor de Desporto, aqui no Observador, o Bruno Roseiro.
Bom dia a todos. Obrigada por estarem disponíveis para falarmos deste clima de violência e de agressividade crescente que estamos neste momento a assistir outra vez no futebol português e, por isso, Bruno Roseiro, começo já a apelar aos teus conhecimentos da área e peço que nos expliques como é que chegamos mais uma vez a um momento em que é preciso juntar toda a gente para voltar a discutir a questão da violência no desporto.
Bom dia. Como chegamos, é simples. Só há determinados lugares que dão acesso à Liga dos Campeões, só há determinados lugares que valem um FII direto, ou seja, uma verba direta de encaixe financeiro, e a verdade é que quando se chega a essa altura, muitas vezes existe tendência para descambar. Mas deixa-me dizer que, ainda assim, aquilo que se está a passar hoje é diferente de situações que já se passaram no passado. Ou seja, recapitulando e fazendo aqui muito brevemente o filme das últimas horas, portanto, houve o Sporting Braga Futebol Clube do Porto, posteriormente soube-se que o árbitro Luís Godinho, bem como alguns familiares, sofreram ameaças de morte, houve pinturas nas paredes da Liga, e não foram pinturas como aquelas que vieram escritas só a dizer não matem o futebol, houve coisas muito mais agressivas, nomeadamente uma frase que eu tive acesso através de uma imagem que perguntava se era preciso matar um. Houve também uma tarja no local onde os árbitros treinam, na zona norte do país, e depois, posteriormente, houve aquela lista de contactos de árbitros que circularam, desta vez, em grupos de WhatsApp. Portanto, genericamente, foi o que se passou. Posteriormente, portanto, o Conselho de Arbitragem, aquilo que fez foi um comunicado não só a alertar para a gravidade daquilo que aconteceu com Luís Godinho, mas também para a questão de haver números de telefone a circular em grupos de WhatsApp, não especificou, disse apenas e só redes sociais, e a APAF a pedir uma reunião urgente com o Governo para tentar encontrar aqui uma solução para estabilizar novamente o contexto que existia. Qual é que é aqui a diferença? Ao contrário do que se passou no passado, e no passado, por exemplo, eu recordo 2012, em 2012, num ponto mais alto também destas guerrilhas no futebol português, houve uma página na internet que achou por bem colocar todos os dados de todos os árbitros, nomeadamente não só o contacto, mas também morada, identificação fiscal, e-mail, etc., e que qualquer pessoa poderia lá chegar e poderia aceder. Ela esteve 4 ou 5 dias online, a Polícia Judiciária tomou conta do caso e pediu informalmente, de uma maneira informal, porque caso contrário demoraria muito tempo, pediu de uma forma informal para que o FBI pudesse ajudar, porque o domínio do servidor que estava alojado nessa página estava em Los Angeles, e essa situação acabou por acabar nessa altura. Posteriormente, 2017-2018, essas tentativas de perturbar o meio normal com a disponibilização de contactos de árbitros na internet foi sempre feita ou através de blogs ou através de códigos de postal. E o que é que se percebe aqui? Que, como não foram só árbitros e contactos de árbitros que estavam nesses grupos, mas também de dois dirigentes em específico, as pessoas que andam no futebol perceberam que aquilo era mais uma tentativa de intimidação do que propriamente voltar a climas como já passámos no passado. Portanto, e especificamente, como percebem as ligações que esses dois dirigentes poderiam ter neste contexto todo que estamos a atravessar, acabou por ser perceber-se que não é propriamente a mesma coisa. Ainda assim, parece-me que os árbitros, a classe dos árbitros, estará preparada para acionar uma espécie de botão vermelho se as coisas continuarem. E o botão vermelho tem logo, automaticamente, duas formas. Primeiro, deixam de ser anunciados os árbitros que vão fazer os jogos, a não ser no próprio dia, algo que já aconteceu há 2-3 anos, e assim, por isso simplesmente, podem ter uma vida mais normal, porque ninguém sabe quem é que vai arbitrar quem. E depois uma segunda parte, que é haver por parte das autoridades um maior controle barra proteção de alguns árbitros, mediante aquilo que forem monitorizando também durante a semana. Este é genericamente o cenário que existe nesta altura.
Ora, muito bem, Bruno Rosário, obrigada por este contexto rápido para aquilo que estamos a passar, e falaste da questão dos árbitros. Luciano Gonçalves, é por aí de facto que podemos caminhar para tentar que situações destas não se repitam, ou evitar situações que ponham mesmo em risco a vida dos árbitros?
Bom dia a todos. Cumprimentar também os colegas painel, e naturalmente dizer que o colega Bruno Rosário fez aí uma análise, um resumo de tudo aquilo que se passou de uma forma brilhante. Sim, efetivamente, existem várias coisas que se podem fazer para. Mas o principal não é tomarmos nem fazermos medidas a vulso. Qualquer uma dessas medidas são medidas a vulso, isto é, nenhuma dessas medidas, que naturalmente podem ser medidas que possam vir a ser tomadas, mas nada disso faz com que se altere estes comportamentos. Nós estamos a falar de comportamentos, estamos a falar de falta de respeito pelo próximo acima de tudo, que até são valores de sociedade, e que infelizmente o desporto, por aquele motivo, ou um dos motivos que foi aqueles mesmo que o Bruno referiu de início, que é a parte desportiva, quando isso chega a esta parte, naturalmente vimos com esta, mostramos o nosso lado mais feio do desporto fora das quatro linhas. E uma coisa é certa, já não é o primeiro ano, não é o segundo ano, não é o terceiro ano, isto já é ao longo dos anos assim.
E então, como é que isso se ultrapassa? O Bruno Rosário recordou, e foi notícia ontem, que a PAF pede uma reunião com o Governo. O que é que pode sair, o que é que tem de sair para que isto não aconteça?
Sim, nós temos de perceber duas coisas. Naturalmente o Governo tem... isto torna-se de um problema de sociedade, não é apenas um problema desportivo. Já vimos que da parte desportiva nós não estamos a conseguir controlar este problema. Os regulamentos não estão a ser utilizados da forma como deviam, e eu, quando digo utilizados, é no sentido de coimas. Nós, enquanto continuarmos com este tipo de coimas que são irrisórias para qualquer agente desportivo que tenha este tipo de comportamentos, nós não vamos lá. Nós temos que ter regulamentos mais punitivos, e mesmo estes que temos têm que ser colocados em prática. Nós não pode acontecerem estas multas de 200, 300 euros de 10 dias de suspensão para comportamentos destes, que acima de tudo são um incentivo ao ódio. E todos nós, e eu quando digo nós, digo mundo do futebol, que são envolvidos diretamente com o futebol profissional, ainda não perceberam do impacto negativo que têm em tudo aquilo que dizem ou fazem.
Alexandre Mestre é especialista em direito do desporto, tem experiência governativa porque foi secretário de Estado da Juventude e do Desporto. Já vimos isto, não é? Podemos dizer que já vimos este filme, uma condenação muito veemente ao caso. Mas e depois? O que é que se pode fazer para, de facto, travar este clima de guerrilha? Alexandre Mestre.
Muito bom dia. Agradecer, antes de mais, o convite, e cumprimentar todos os meus colegas de debate, e dizer que é verdade, é recorrente, mas eu acho que gradualmente se tem vindo a agravar aqui um pouco o estado da arte, digamos assim. E eu penso que neste momento uma das medidas a adotar claramente pode passar, como disse o Luciano Gonçalves, eu concordo com ele, e também concordo quando diz que não devem ser medidas avulsas, isso é, não se deve correr atrás do prejuízo e fazer as coisas ad hoc, têm que ser pensadas, mas têm claramente que ser feitas, e têm que ser feitas rapidamente. A alteração de regulamentos. Evidentemente que nós dizemos sempre, bom, vamos agravar sanções, vamos agravar penas. Portugal, até ao nível da violência associada ao desporto, tem uma legislação das mais avançadas do ponto de vista até da criminalização de algumas condutas, e portanto não é sempre por se aumentar as sanções que se consegue o efeito prático. Mas aqui eu acho que claramente tem que passar por aí. Porquê? Porque, como disse bem o Luciano Gonçalves, quando as medidas não são dissuasoras, quando são baixas, portanto o infrator não sente tanto. E é importante nós meditarmos também que neste momento, ao contrário do que é normal, nós estamos a discutir não a violência associada ao desporto, não violência praticada por espectadores, mas estamos a falar mais na violência no desporto, no terreno de jogo, e também dos, enfim, agentes esportivos que estão nesse mesmo terreno de jogo. O que é que eu acho?
Portanto,
eu acho
não estamos nesta altura, e já tivemos casos desses, em que havia problema de adeptos no local.
Não, claramente não é um problema de adeptos, mas acho que aqui isto também, o que está a passar, também entronca também com a forma como os adeptos estão a ser tratados do ponto de vista legislativo, mas não sei se teremos a oportunidade para abordar isso. Se me permite, eu acho que é aqui o seguinte, eu tenho todo o respeito por quem está no governo, também já tive, e sei que é muito mais fácil estar do lado de fora do que estar do lado de dentro, mas acho que neste momento, o governo tem que pensar o seguinte, assim eu pensaria se estivesse no governo. O Estado tem, de acordo com a Constituição, o dever de prevenir a violência no desporto. Não é à toa que desde 76 que nós temos na nossa Constituição o direito ao desporto e, simultaneamente, o dever do Estado prevenir a violência no desporto. Portanto, o Estado tem que agir para prevenir a violência no desporto. E esta é associada ao desporto, mas também a violência endógena no desporto propriamente dito. Depois, o poder disciplinar. O que estamos aqui a falar são regulamentos disciplinares. O poder disciplinar é um poder de natureza pública. A Federação Portuguesa de Futebol exerce esse poder por delegação do Estado e a Liga por delegação da Federação.
O que Alexandre Mestre, Estado... deixa-me só perguntar aqui, para que é que serve a autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto?
Mas espera, se me permite, deixa-me concluir, eu penso que isto é importante. Uma vez que é um poder de natureza pública, o Estado tem que intervir porque o poder originário é seu. E como é que ele deveria, a meu ver, intervir? Chamar os agentes, ou os agentes já o solicitaram, por exemplo, para ter uma reunião, e dizer... Meus amigos, da mesma forma com que o Estado, por exemplo, quer intervir na centralização dos direitos de transmissão televisiva. O Estado, a determinada altura, acha que deve intervir. Aqui, no caso da violência no desporto, tem mesmo que intervir. Tem que lhes dizer, este poder é meu, eu deleguei no movimento associativo. E, a meu ver, esse é o princípio básico que deve aqui presidir. Mas, neste momento, as coisas têm que se agravar. Há duas hipóteses para se agravar. Ou o movimento associativo ele próprio agrava as sanções, o que é sempre difícil porque estamos a falar de quem adota as normas é o destinatário das normas. Portanto, obviamente que eu não vou aumentar muito uma moldura sancionatória quando ela depois me vai aplicar a mim. Ou então o Estado, eu próprio, altera a legislação e, por exemplo, em matérias como o incitamento à violência, o incitamento à indisciplina, declarações sobre a arbitragem antes e após os jogos, tem que ser claramente sancionado. Se não for pela via regulamentar, originariamente, tem que ser pela via das sanções impostas pelo Estado. Portanto, tem que se alterar a regulamentação ou a legislação montante para que depois se altere a regulamentação.
E não ficar tudo na legislação desportiva. Pedro Henriques, já esta semana, chamava aqui na Rádio Observadora a atenção para o aumento da tensão no futebol português. Também defendia uma reunião com todos que conseguisse encontrar aqui um terreno comum. Porquê que é recorrente estarmos a discutir isto e não acontecer nada?
Olha, bom dia a todos.
Bom
por
dia.
Uma razão muito simples. O Rafa Benítez, em Inglaterra, em 2018, antes de um jogo, elogiou o André Moninier, que é um árbitro inglês. O que é que aconteceu? Levou uma multa de 68 mil euros. Tem noção disso? Portanto, reparem, ele antes do jogo falou do árbitro, porque a regulamentação que lá existe nem sequer permite para falar antes do jogo. O Nuno Espírito Santo, treinador português, e estou só a citar aqui alguns casos portugueses, por fazer críticas depois do jogo, levou uma multa de 25 mil libras. O Mourinho já em 2014 já levava multas de 12 a 15 mil euros, em dinheiro do nosso europeu, por fazer exatamente tipo de comentários. Quais são as multas que nós tivemos mais recentes? Sem perder aqui muito tempo, até vou dizer, o José de Conceição levou uma multa de 638 euros por não usar a braçadeira, o Vítor Murta do Boa Vista levou uma multa de 561 euros por todas as palavras que foram ditas, o Gustavo Rodrigues, administrador do Nacional, levou uma multa de, foi o mais pesado, 2.300 euros, portanto é exatamente na moldura penal que está uma parte da solução, porque quando as pessoas não entendem aquilo que deve ser efetivamente os seus complementos e atitudes, só há uma forma, peço desculpa por meus 27 anos de tropa, mas só há uma forma que é através da punição, e as pessoas através da punição vão conseguir perceber efetivamente aquilo que não estão a conseguir perceber através do seu comportamento e da sua atitude normal. Agora, o problema que nós temos cá em Portugal, e por isso é que, digamos, a parte política tem que entrar em jogo, é porque quem faz é as multas, isto é, quem regula isto tudo são os clubes na reunião que têm na Liga. Ora, os clubes não se vão autopunir, como é lógico, então tem que haver uma entidade externa, que seja o tal poder político, que venha dizer assim, meus amigos, já que vocês não se autorregulam nem aumentam essas punições, entramos nós em jogo para fazer exatamente isso. Depois há aqui outros aspectos que também são importantes. Quando eu falo da reunião, é lógico que a principal reunião era aquela que nós, árbitros, há 15 anos fazíamos, porque essa é que deixou de existir. E aí tem a iniciativa também do Conselho de Arbitragem, que era em 2004, por exemplo, só dar este exemplo, nós, árbitros da primeira categoria nacional, os treinadores das equipas principais e os capitães das equipas, reuníamos nos nossos nos locais onde nós tínhamos a nossa pré-época e fazíamos uma reunião cara a cara, porque estes é que são os três principais agentes, para dizer o que é que vocês querem, o que é que nós queremos. Eles na altura diziam, epá, cuidado, vocês vêm ao banco e vêm logo com o cartão amarelo, podiam falar connosco, e nós colocámos também outras questões relativamente, mas vocês também estão sempre a puxar. E é neste cara a cara, nestes olhos a olhos, que nós começávamos por mudar muitos comportamentos que todos, os, neste caso, os interventos tinham. Mas claro que o problema não é
só com estes. E isso deixou de acontecer porquê, Pedro Henriques?
Deixou de acontecer porque, olha, deixou de acontecer pelo mesmo motivo que os árbitros portugueses atualmente do futebol profissional estão a ser pressionados, ofendidos, e onde é que eles estão? Cada um continua em sua casa. Sabe o que é que acontecia no meu tempo? E não é estar aqui a voltar atrás ao meu tempo, mas está aí o Presidente da APAF que sabe perfeitamente. Nós, a esta hora, reuníamos em Leiria, por auto-iniciativa, que é a zona centro do país, para poder vir o árbitro do Algarve e do Norte. Às vezes convidávamos a APAF para estar presente, à PAF da altura, naturalmente, que era, por exemplo, o Luís Guilherme, que era o presidente, e nós automaticamente tomávamos medidas, muitas delas às vezes, uma delas que eu nunca concordo, mas que era inclusivamente o pessoal querer fazer greve. E, portanto, há aqui também um aspecto de liderança que, neste momento, quer por parte de quem dirige a arbitragem, quer por parte dos próprios árbitros, neste momento não existe a iniciativa. Também havia um fator, é que nós todos tínhamos o nosso próprio trabalho e não éramos profissionais. E, portanto, não estávamos dependentes da arbitragem. E, portanto, não tínhamos problemas em tomar este tipo de iniciativas, coisa que hoje em dia a própria legislação complica. Uhum. E, para terminar a minha intervenção, dizer o seguinte, os árbitros, quando isto sempre aconteceu, mas tem que também haver aqui uma responsabilidade do próprio árbitro, que é, eu vou ao banco, depois de ir ao banco advertir ou expulsar, ou nomeadamente quando expulso um treinador, depois convém que no relatório se escreva tudo aquilo que efetivamente o treinador disse, e não apenas parcialmente, até para depois, de certa forma, equilibrar a questão. Porque o legislador também pune em função daquilo que o árbitro escreve. E quando eu vejo, porque hoje em dia, ainda por cima, temos os bancos que se ouve tudo e mais alguma coisa, aquilo que se ouve muitas vezes de um determinado dirigente que acaba, pois, por ser expulso, ou treinador, que disse 50 mil coisas a um árbitro, e que nós estamos a ouvir, porque a televisão agora permite a gente ouvir, e depois, como os relatórios agora são tornados públicos, eu vou ver o que o árbitro escreveu no relatório, não joga uma coisa com a outra. Não tenho dúvidas, se o árbitro tivesse escrito tudo aquilo que foi dito, garantidamente que a punição também era mais grave. Também há aqui uma responsabilidade de todos e dos árbitros, inclusive. Agora, isto não justifica as situações de violência. E há uma coisa, atenção, que não são só os árbitros que estão neste momento a receber as tais mensagens, os tais avisos, os grafites, etc. Eu, se quiserem, troco as mensagens que recebo, porque eu, por cada fim de semana, recebo 5 vezes mais, e o Luciano Gonçalves também deve receber 5 vezes mais aquilo que cada árbitro individualmente, aqui ou lá, vai recebendo no jogo. Portanto, é bom,
portanto,
perceber
não,
que este
não são só, não,
que é mais,
o alvo...
Que
o
é
alvo.
Mais fumar... Exatamente, que é mais fumaça do que propriamente medidas concretas, mas que é importante e tem que ser tratado como um crime, obviamente que não atinge só os árbitros.
Não tens só os árbitros, não são os únicos alvos. Luciano Gonçalves, nós ouvimos aqui alguma autocrítica por parte dos árbitros. Podiam fazer mais? O morro na mesa poderia ser mais expressivo do que está a ser, pedindo uma reunião com o governo e ficando à espera de uma resposta?
Sim, efetivamente, naturalmente, eu estou como... Eu partilho muito da opinião do Pedro Henriques, até porque também as gerações e os tempos foram outros e o grupo... E também era diferente. Era diferente por várias questões. Não estou a dizer que era melhor, que era pior, não é disso que se trata. Estamos a dizer que eram diferentes por várias questões. Uma acima de tudo, e uma principal, é que, naturalmente, os árbitros, como o Pedro disse muito bem, os árbitros, há 10 anos atrás, cada um tinha a sua atividade, e isso faz com que hoje em dia eles, não, muitos deles são profissionais da arbitragem, apesar de ser uma falsa profissionalização, mas isso é outra conversa. E faz com que também estejam muito mais agarrados no sentido de baixo do Conselho de Arbitragem. Não estou a dizer que está bem, que está mal, o que estou a dizer é que isso tira poder aos árbitros. Eu também não concordo de todo, ou deve ser a última, deve ser o último botão vermelho a carregar, a questão da greve, mas sim, o falar, se o estar, o marcar presença, o... o poder partilhar e trocarem opiniões sobre aquilo que se tem que fazer e que não se pode deixar chegar a este ponto, naturalmente isso está a fazer falta à arbitragem.
E a ver o que é que acontece e se há consequências desta vez. Alexandre Mestre, o Pedro Henriques deu aqui vários exemplos de situações e de punições em campeonatos estrangeiros. O crime compensa em Portugal? Nesta matéria desportiva, obviamente.
Se o crime compensa?
Sim, pelo nível de punições, pela qualidade das punições, pelo tempo que demoram a ser aplicadas.
Ora bem, eu volto a insistir, eu penso que, e de alguma forma o Pedro Henriques replicou essa questão com exemplos concretos, ou se aumenta a moldura sancionatória ou então não tem consequências práticas. E isto também se verifica noutras situações, quando falámos aqui do caso Marega, o racismo, etc. Muitas vezes se discutiu, e eu acho que bem, a hipótese de também as sanções serem sanções desportivas, no sentido de retirar pontos às sociedades esportivas, aos clubes envolvidos, porque muitas vezes os adeptos, quando é o caso dos adeptos, entendem que... O crime compensa, vamos dizer assim, no sentido de que não se vê na prática consequências muito grandes, tangíveis, visíveis, que possam sancionar o infrator. Aqui é da mesma forma, com os valores que foram aqui descritos, obviamente que pode-se reiterar, pode-se voltar a fazer e continua tudo na mesma. Portanto, claramente tem que haver uma alteração. O Estado apenas diz, tem que ter regulamentos disciplinares. Tem que tipificar um conjunto de infrações e prever as respectivas sanções, mas depois não vai ao ponto de dizer quais são as sanções. Ora, é esse o princípio base e eu concordo. A autorregulação, como aqui foi dito, e não tudo pela heterorregulação, mas no caso da ética desportiva, que é o que está aqui em causa, no caso da prevenção da violência no desporto, que é um dever constitucional da ação positiva do Estado, este tem que intervir e tem que alterar a lei da violência ao desporto, aí sim, e dizer... Muito bem, a partir de agora estes crimes têm sempre, estas situações têm sempre que ser sancionadas, portanto tem que ser sempre uma infração disciplinar, incitamento à violência, incitamento à disciplina, declarações sobre a arbitragem, declarações sobre outros agentes esportivos, etc. E depois dizer, a moldura sancionatória terá que ser esta no mínimo e aquela no máximo. É um dos pontos que se tem que avançar, para além das medidas socioeducativas, naturalmente, que são sempre essenciais.
E já vamos falar sobre elas. Para já, Alexandre Mestre, Luciano Gonçalves e Pedro Henriques, muito obrigada por terem refletido connosco sobre mais um momento que o futebol português está a atravessar. E a verdade, Judite França, é que ciclicamente temos episódios destes de grande impacto na opinião pública, mas depois poucas vezes percebemos como é que terminam.
E vamos começar pelo caso mais recente, que passou um pouco despercebido, mas foi grave a ponto de Ricardo Costa, diretor desportivo do Boa Vista, ter pedido a demissão. Isto aconteceu no dia 29 de janeiro, há pouco mais de uma semana, quando, diz Ricardo Costa, foi agredido durante um treino por adeptos. O diretor desportivo disse que já tinha sido ameaçado várias vezes e isso culminou em injúrias e agressões. É dos mais recentes, não o mais mediático, para isso recuamos a 28 de maio de 2018, quando cerca de 50 adeptos invadiram a academia do Sporting Alcochete, do qual resultou uma bárbara agressão ao avançado holandês Bas Dost. O caso motivou a pronta reação das três principais figuras do Estado e um mês depois levou à destituição de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting. Já em junho do ano passado, quando após um jogo em que o Benfica empatou a zero com o Tondela, um dos autocarros da equipa foi apedrejado, dois jogadores ficaram feridos, os adeptos não ficaram por aqui, vandalizaram as paredes de casa de alguns jogadores e do então treinador Bruno Lage. Na altura, Vegal e Zivkovic ficaram feridos, atingidos por estilhaços das janelas do autocarro. Mais uma vez, o caso foi condenado em toda a linha, mas o ambiente de tensão que se vive neste desporto, como se vê, neste caso que envolve o Futebol Clube do Porto, mantém-se. E, por falar em Futebol Clube do Porto, passamos ao caso Marega, que aconteceu num Vitória de Guimarães Porto, fez correr muita tinta, foi um caso claro de racismo, com Marega a abandonar o campo depois de ter sido insultado por adeptos do Vitória com sons a imitar macacos. A indignação de Pedro Proença, presidente da Liga de Futebol, é bem representativa da forma como o caso foi condenado.
Qualquer ato de violência, racismo, xenofobia ou qualquer tipo de intolerância que possa acontecer é um ato, efetivamente, de estupidez.
O impacto do episódio chegou ao Parlamento, com António Costa a fazer declarações sobre o caso, mas a apontar o dedo à forma exaltada como os dirigentes desportivos encaram o desporto.
Há algo que é absolutamente essencial, que é também os senhores dirigentes desportivos terem muito cuidado na forma como se dirigem, em geral e regularmente, aos seus adeptos, aos seus apoiantes, porque sabemos que o desporto é uma atividade de paixão, mas se nós andamos a acender paixão, nós arriscamos simplesmente a atear fogos que depois são muito difíceis de controlar.
Em Portugal, o caso não é comum, mas o Futebol do Porto também já havia sido condenado pela UEFA pelas mesmas razões, depois de queixas de Mário Balotelli. Em 2012, há 4 anos, Renato Sanches, do Benfica, passou pelo mesmo, num jogo com o Rio Ave. Sanches ouviu insultos racistas da bancada. Não se pode dizer que o episódio tenha sido condenado de forma exemplar. O clube de Vila do Conde foi condenado a pagar 536 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.
E por isso vai ficando essa sensação de impunidade e de que o crime compensa. Paulo Ferreira, já falámos aqui da prevenção da violência no desporto e tem havido várias campanhas de sensibilização.
Sim, tem havido, têm sido reforçadas nos últimos anos e vamos aqui recordar muito rapidamente duas das mais recentes. Há cerca de 2 anos e meio, em setembro de 2019, a Federação Portuguesa de Futebol lançou uma dessas campanhas, uma das que tiveram seguramente maior impacto recentemente. Um filme onde eram revelados os insultos que se ouvem nas bancadas de jogos de futebol das camadas mais jovens. Quem já assistiu sabe que há de tudo, muitas vezes vindo até dos pais que estão a assistir nas bancadas, são dos racistas, sexistas, enfim, de todos os tipos e com recorrente também ao calão da praxe. No filme viam-se pais a serem então confrontados com aquilo que os filhos ouvem nos campos de jogo onde só querem divertir-se.
Lá fora mate.
Vai para a tua terra.
Tu pareces uma gaja.
O futebol não é para meninas.
És uma...
És um filho da...
Não vales nada, c***.
Eu nem consigo dizer isto com vocês.
És uma menina do c***.
Filho da...
És um p***.
Os insultos então que chegam das bancadas a miúdos jovens praticantes de futebol. O filme acaba com pais e filhos a abraçarem-se, porque de facto ninguém merece aquilo. Com protagonistas mais crescidos, também há cerca de 2 anos foi lançada outra campanha. 5 adeptos reais de diferentes clubes partilham momentos inesquecíveis que têm em relação ao futebol e partilham esses momentos à volta de uma mesa num estádio de futebol. E depois então percebe-se que nem todas as emoções que o futebol pode dar são iguais.
No Euro 2004, num jogo de Portugal com a Inglaterra, sim, o Ricardo tirou
sim,
defendeu o penalti sem luvas e depois ele próprio marcou um gol.
Devem saber a festa que é a final da taça, aquele churrasco o dia inteiro.
Eu tenho um neto. Quando ele marcou o primeiro golo...
Quando nós vencemos o Europeu 2016, aquele golaço do Éder.
O jogo que mais marcou foi quando eu fui com o meu filho e à saída do estádio fui agredido com pedras e garrafas. Agora tenho uma criança que não quer ir ao estádio, só quer ver na televisão.
Há momentos no desporto que marcam para sempre. Não deixe que a violência seja um deles.
Então esta é a campanha Violência Zero no Desporto. Ainda há muito a fazer.
José Carlos Lima, o senhor é coordenador do Plano Nacional de Ética do Desporto, implementado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Bem-vindo, bom dia. Quantas campanhas destas que acabámos aqui de recuperar vão ser precisas para depois superar aquilo que estamos a ver nesta altura com não só o árbitro Luís Godinho, mas com muitas pessoas que estão diretamente envolvidas no futebol?
Olá, muito bom dia e obrigado pelo convite. Também saudar os amigos do painel. As campanhas serão aquelas que forem necessárias, como é óbvio. O desporto, como atividade humana que é, e de paixões que leva, leva a estes fenómenos mais violentos, por vezes, mais negativos, e de certa forma que também a comunicação social e tem um impacto maior esta dimensão negativa. Mas também é uma paixão também pela positiva. O desporto tem uma dimensão social e educativa, uma ferramenta educativa fantástica, e portanto, na minha perspectiva, eu concordo e até comungo de várias opiniões que foram aqui ditas em relação aos regulamentos e à questão das sanções, mas paralelamente a isso, esse trabalho, há que também apostar muito na questão da prevenção e na educação, porque o desporto é uma atividade, digamos, social também, e portanto não se resume somente à atividade desportiva. O fenómeno, digamos assim, do desporto não é somente o desporto, abrange muitas mais áreas. E por isso eu acho que se deve, e o PNED tem feito esse trabalho, mesmo com a Federação Portuguesa de Futebol, muito na formação. Ainda ontem, por exemplo, demos
portanto,
formação a dirigentes.
Dirigido a camadas jovens apenas? Ou estava a dizer
não,
também dirigentes?
Não só. Apesar que o nosso plano é muito direcionado para a formação e sensibilização de camadas jovens, de clubes, de pessoas, portanto, miúdos em formação, mas também a nível de dirigentes. Por exemplo, estou-lhe a dar um exemplo, que ainda ontem mesmo participamos numa formação de dirigentes. A Federação Portuguesa de Futebol está neste momento também num plano de formação, num plano de certificação também de clubes, onde exige essa formação de dirigentes. E, portanto, eu penso que esse trabalho de prevenção, de educação, de sensibilização, terá que ter os seus frutos. Nós, por exemplo, lançamos também uma iniciativa que é a Bandeira da Ética, que é um processo de certificação de boas práticas que os clubes promovem a nível da ética desportiva. E a Federação...
José Carlos Lima, mas parece que estamos a falar de outro mundo, não é? Depois o mundo real e aquele que vemos nos jornais contrasta absolutamente com essa mensagem ética e de fair play que está a transmitir.
É assim, eu acabei de começar a dizer que o negativo impacta muito mais e tem muito mais audiência que o positivo. Eu acredito, e porque também acompanho, digamos, a muitos clubes e o trabalho que fazem, que grande parte dos clubes tem esta dimensão positiva que eu estou aqui a falar, e que tem empenho pelo fair play, tem empenho pela formação, e portanto eu acredito que grande parte da atividade desportiva se faça neste ambiente. E portanto, é óbvio que quando estamos a falar de desporto profissional, de futebol, destes grandes clubes, é óbvio que estes clubes têm um grande impacto a nível da comunicação e a nível dos adeptos, etc. Isso é previamente compreensível. Mas também devia ser compreensível, e aqui também chama a atenção para a comunicação social, que o Porto, o Benfica, o Sporting e os grandes clubes também promovem coisas extremamente positivas, não é? Só que isso muitas vezes não aparece.
No espaço público, acha que o que é que tem mais importância depois e acaba por ajudar a formar mais opinião e condicionar mais comportamentos? São muitas vezes declarações incendiárias e provocatórias de dirigentes esportivos, presidentes de clubes, treinadores, muitas vezes ali até no limite de incitarem violência, ou de facto são estas campanhas e a formação das camadas jovens que tem que ser feita e deve ser feita, mas depois de um espaço público, quem é que acaba por liderar mais?
É óbvio que quando nós temos no espaço público dirigentes que têm muita, digamos, muita influência e que não dão exemplo, não é? Porque aqui a importância para as camadas jovens é a questão do exemplo, a importância do exemplo, porque o exemplo realmente passa valores ou contra valores, não é? É óbvio que eu não nego que essas formas de comunicar, essas formas de intervenção tem realmente um poder extremamente grande nas camadas jovens. E, portanto, daí também eu concordar com aquilo que foi dito aqui, de que se calhar teríamos que passar para a sanção muito mais penalizante, ou os regulamentos, mudar os regulamentos, mas, na minha perspectiva também, paralelamente a esse trabalho, deve haver aqui um trabalho, digamos, educativo e preventivo, que, no fundo, é isso que nós pretendemos fazer, e aquilo que também as federações procuram fazer para que realmente o desporto tenha outro ambiente e tenha outra presença na nossa sociedade.
José Carlos Lima, muito obrigada por ter estado connosco, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto. É preciso continuar a investir na prevenção da violência no desporto, não só nas camadas jovens, mas também, como deu o exemplo, com um encontro com dirigentes que ontem mesmo aconteceu. São ações que continuam a realizar-se mesmo nestes tempos de pandemia.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.